Hoje é 2 de outubro de 2005, esse é o episódio 3 do Radar Pop, sua dose semanal de cultura e entretenimento. Do Rio de Janeiro, eu sou o Cristiano Dias.
De São Paulo, Alexandre Maron.
E hoje? Mais um episódio. Hoje sai na data prometida. Semana passada perdi muito tempo editando, tudo, mas ficou legal. Muita gente comentou que gostou, se divertiu, gostou do formato.
O som melhorou
e muita gente se divertiu com a entrevista do filme do Batman. Só reclamando, o site dele estava fora do ar e quem não conhecia o filme não pôde conhecer. Vamos ver se a gente arruma um jeito de disponibilizar o filme do Batman pro pessoal aí.
O mais engraçado é que o cara que fazia o Robin, né, Antônio Camano, ele é uma figuraça. E ele é o brincalhão, é o que não tem aquela timidez. O Fernando, ele é mais quieto, né? E o Robin me ligou pra falar: pô, que legal esse negócio aí de podcast, né, meu? É, muito legal, parece rádio AM. Eu não sei se ele tava me elogiando ou se ele tava meio me sacaneando. Não, como ele é gozador, assim, eu não sabia direito, mas ele foi simpático, me ligou, viu o programa, achou bacana. Eu confesso que quando eu faço matéria e o objeto da matéria me liga falando muito bem, eu começo a achar que eu...
Que eu
fui equilibrado o suficiente. Ou então o cara tá com raiva de mim, tá me sacaneando, não sei. Mas ele me ligou de noite falando: pô, quem conseguiu ouvir, que legal e tal.
Agora, eu acho que o episódio anterior fez sucesso porque ninguém escreveu reclamando, criticando, sugerindo nada. Então deve estar tudo certo, porque ninguém falou nada. Se não tiver, por favor, manda um e-mail, radar@radarpop.com.br. com críticas, sugestões, ideias de pauta. Mandaram sugestão de pauta, algumas que a gente vai falar hoje. Mas é muito importante que quem está ouvindo o podcast se comunique, interatividade, diga pra gente o que quer ouvir, o que está achando. Um assunto que comentaram comigo, que a gente falou no segundo episódio, foi a história do spam do Orkut. Tem até um programa novo aí de spam. E foi até engraçado porque enquanto eu estava editando o segundo episódio do Radar Pop, eu recebi um spam de Orkut, o que me fez chegar à conclusão de que as pessoas mandam spam, principalmente de comunidade no Orkut, porque quem recebe cai no papo, porque o spam do cara era o seguinte: entre para a comunidade, sei lá, Mineiras Gatinhas. Aí eu fui no scrap do cara xingar ele, e tinha lá um monte de gente assim, os caras falando: ah, obrigado, eu vou entrar na sua comunidade. E as meninas falando: ah, obrigado, eu nem sou mineira, mas obrigado por me chamar de gatinha, eu vou entrar na sua comunidade. E, sabe, só que isso é só o começo. Durante a semana eu já comecei a receber mais spam de empresas. Quer dizer, hoje em dia o spam ainda é a gente querendo divulgar sua comunidade, mas as empresas já estão sacando que, sei lá, eu li num blog aí, não lembro qual, o cara colocou assim: Orkut, 2 pontos, internet mais brasileiro igual spam. Que não dá, os caras acham que legal, vou fazer propaganda de graça na internet, aproveitando esse negócio do Orkut, é o fim.
Eu acho que uma característica interessante, realmente, desses spams de scrap do Orkut é essa coisa meio, às vezes, inocente de arrumar o programinha e mandar para todo mundo uma mensagem e achar isso muito divertido e muito legal. Eu recebi hoje o spam de uma pessoa que parecia ser uma garota, uma menininha, sei lá, de 10 anos de idade. Eu mandei de volta um scrap assim, tipo: mandar mensagens não solicitadas é feio.
Feio, pô.
É feio. Ignore. Report as bogus. Mas o mais triste, o que importa, assim, eu acho que a essência do que você está falando é: o mais triste é que essa porcaria continua acontecendo, porque, além de tudo, as pessoas que recebem, elas não sacam ainda, não têm a visão de que daqui a pouco vai se tornar impossível usar os scrapbooks, e elas simplesmente, em vez de elas reclamarem e falarem: cara, não manda isso pra mim, elas falam: ah, que legal, e vão e entram. Ou seja, dá resultado, os caras acham tudo normal e tá tudo bem, continua essa bagunça.
Esqueceu, o que a gente meio que já esqueceu é que o spam no Orkut já tem praticamente desde que o Orkut existe, que era você mandar mensagem, que o Orkut tem uma caixinha de entrada, né? Tem uma caixinha de mensagem. E isso já rolava direto, só que como você pode desabilitar isso? de nas configurações do Orkut não receber e-mail e mais ninguém tem acesso à sua caixa de entrada, então as pessoas ignoraram esse sistema de mensagem do Orkut e passaram a usar só, por exemplo, os scraps. Aí agora estão invadindo os scraps.
Agora deram um jeitinho de infernizar a vida da gente pelos scraps. Mas tudo bem.
Mas chega de Orkut.
A vida segue. Chega de Orkut.
E teve gente comentando ainda, primeiro, Radar Pop, que a gente falou de séries, falou do Dead Zone, falou do Anthony Michael Hall, falou do Dead Zone, comentou que passa no AXN, mas o Leonardo comentou que o Dead Zone passa no SBT, domingo, e o título é O Vidente. Então quem ouviu falar do Dead Zone, achou interessante, achou legal, pode conferir no SBT, mesmo sem ter TV a cabo, como eu, por acaso. E pode ver no SBT.
E o SBT ainda tem...
Ou baixando no BitTorrent.
Ah, é sim.
E claro, o SBT, vai no site lá que tem um monte de séries. Algumas séries legais estão passando na TV paga. E algumas delas com títulos brilhantes como Um Maluco no Pedaço para The Fresh Prince of Bel-Air. Coisa fina.
Essa de ver série pelo BitTorrent também não é tão simples assim. 99% das séries não tem legenda. Então ainda é um negócio complicado. Pra quem é americano, é tranquilo.
As únicas séries que realmente tem legenda são as séries que tem muito fã. E aí essas séries acabam, os fãs enlouquecidos baixam as séries, baixam legendas em inglês ou ouvem os episódios, escrevem legendas. E assim, se um episódio é exibido na quarta, pode contar que no máximo na segunda-feira seguinte já vai ter legenda na internet pra assistir o episódio com legenda. Inacreditável.
Que séries seriam essas?
As principais séries com esse tipo de recurso hoje são 24 Horas e Lost. E, bom, 24 Horas não tá exibindo. Lost voltou duas semanas atrás e voltou com tudo. E o que é mais legal é que Lost não para de espalhar manias. Na primeira temporada, uma coisa que virou uma mania do Lost eram os tais números. Uma sequência de números que era 4, 8, 15, 16, 23 e 42. Esses números eram os números da loteria, que um dos personagens ganhou na loteria. Esses números eram os números que atraíram um outro grupo para a ilha. E esses números estavam gravados naquela estrutura de ferro que os personagens acham dentro da ilha. Ou seja, são um mistério. E o cara que criou a série, o J.J. Abrams, ele adora espalhar números pelas séries dele. O Alias é marcado pelo número 48, se não me engano, 43, eu não lembro.
J.J. Abrams que tá dirigindo Missão Impossível 3.
Tá dirigindo Missão Impossível 3. O J.J. Abrams, ele impressionou tanto o Tom Cruise que viu a caixa da primeira temporada do Alias, ficou impressionado com a série e falou assim: bom, já que ninguém quer dirigir meu terceiro episódio, vou chamar um diretor de televisão. Mas bom, eu tô falando de Lost. Lost, então, eles viraram experts em espalhar essas manias. E eles acabaram de ressuscitar a Mama Cass do Mamas and the Papas, a Cass Elliot. E eles colocaram no primeiro episódio da segunda temporada a música Make Your Own Kind of Music. Ela toca no primeiro segmento do episódio e ela virou mania na internet nas últimas duas semanas. Os fãs de Lost enlouquecidos. Primeiro queriam saber que música era aquela. Depois eles descobriram a música, começaram a destrinchar cada frase da música para tentar descobrir se aquela música tinha alguma pista sobre a identidade dos personagens, o que estava acontecendo ali. Ou alguém falou: bom, mas a Cass Elliot morreu e essa música está tocando na série porque, ahá, eles todos estão mortos. E por aí vai, assim. Lost virou mania mesmo, assim. Você vai vendo sites cheios de... Eles destrincham cada episódio, eles listam todos os números que aparecem nos episódios para tentar ligar os números às sequências malucas que encontraram. E assim, quando você vai ver, né, tipo, o voo é o voo 815, tem o 8 e tem o 15. A cadeira em que o Jack sentou no avião era a cadeira 42, a cadeira da Kate era a cadeira 23. O velocímetro do carro que bate não sei o que marcava 42 milhas por hora. Passa um time inteiro com camisa numerada, e as camisas numeradas são 4, 8, 15, 16, 23, 42. É desesperador.
Desde Arquivo X que não se vê um quebra-cabeça tão grande na televisão.
Não vê. Não, é assim, acho que... E acho que tem uma coisa interessante que o Arquivo X... A sensação que dá no arquivo, que dá, você vai, ainda mais agora que tá sendo em DVD, se você parar pra assistir, os caras não tinham a menor ideia de onde eles estavam indo. Cara, não tinham. E no Lost, o que é mais impressionante é que a cada vez que você assiste, você vai falando assim, cara, eles sabiam exatamente que eles iam parar aqui. Eles estavam deixando pista a 10 episódios. E o efeito disso é que você vai encontrando pequenas pistas que parecem completamente sem sentido no episódio 15 e que fazem todo sentido do mundo no episódio 2 da segunda temporada. É uma loucura, eu vi o episódio inteiro, o segundo episódio, e aí eu vou pra internet e falar, bom, vamos ver o que viram que eu não vi, né? E realmente eu não vi mesmo um negócio que era inacreditável. Tem uns personagens cercados por tubarões. Quem viu o final da temporada vai ficar mais desesperado agora ainda. E aí tem uma cena em que passa um tubarão na frente da câmera, em primeiro plano. Falaram, eu voltei a cena, fiquei olhando quadro a quadro, eu vi que tem uma tatuagem na cauda do tubarão. Cara, é uma fração de segundo. São 2 frames. É inacreditável que as pessoas conseguem enxergar isso. A tatuagem na cauda do tubarão é um logotipo que tá dentro do hatch, do lugar onde eles entram. Ou seja, os mistérios eles respondem uma questão e abrem mais 4, 5, 6. Eles sabem para onde eles estão indo. Quando eles estão desenhando a série, no início, a história é que eles se dividiram em grupos e se internaram durante 2 semanas num hotel. E aí cada um pegou acho que 1 ou 2 personagens e escreveu a vida do personagem detalhadamente desde o dia que nasceu até a chegada na ilha. Então eles depois se juntaram, cruzaram essas histórias, conversaram, adicionaram ideias aqui e ali, e aí fizeram...
Uma bela verba de projeto, né? Já estava garantido,
claro,
que ia ter muitas e muitas temporadas.
Não tava. Porque assim, quando você... É assim, quando a Disney, a ABC, propôs a série, a história, o que não fica muito claro nesse início, assim, a história é que um executivo da Disney deu a ideia pra eles, e eles transformaram uma ideia simples nessa ideia genial que virou Lost, tá? O mais interessante é que como o cara tava empolgadíssimo, provavelmente porque a ideia dele virou a série, ele deu pra eles 12 milhões de dólares pra fazer o piloto, que é um absurdo. E o mais legal é que, por causa disso, o executivo foi demitido, porque ele achou que o show era bacana. E, cara, Lost, junto com Desperate Housewives, foi o maior sucesso do ano passado. Salvou a BC da bancarrota e tal, não sei o quê. Mas a série é um mega sucesso. Eu tô chateado porque eu tô vendo que eu acho que não vai ter jeito, o XN só vai exibir mesmo lá pra março, então os fãs vão ficar desesperados, o pessoal fica baixando pela internet alucinadamente, quem sabe inglês, quem sabe usar a internet, sabe procurar, vai acabar descobrindo um monte de segredo antes da hora, mas é isso, assim, Lost é o sucessão, vai ser, eu tô com pena de pensar que as pessoas vão esperar, mas eu ouvi falar que parece que, ao contrário do que eu tava esperando, ou a Globo vai exibir Lost em tempo recorde, que eu não acho que vai acontecer, porque não, já estaria falando, mas a Buena Vista parece que vai lançar Lost ainda em novembro, a caixinha de Lost.
Essa semana, a bomba noticiosa foi que Sem querer, a Kirsten Dunst liberou quem serão os vilões do Homem-Aranha 3. Sim, do nada, ela soltou a informação de que vai ser o Homem-Areia e o Venom. Venom é o cara do Sideways, entre umas e outras. E o...
Não, mas é o Lourão Fortão, né? O baixinho.
É, o Lourão Fortão. E o Homem-Areia é o Topher Grace do Dead 70.
É o Thomas Hayden Church do Sideways e o Topher Grace do Dead 70 Show.
Dead 70 Show.
É assim, a lógica é o Thomas Haden Church ser o Homem-Areia e o Topher Grace ser o Venom. Talvez pra dar uma de fingir que tava tentando consertar a história e tal. Eu não acho possível que ela tenha falado besteira, não, mas eu acho bem provável, tá? Que ela tenha falado realmente por acidente. Mas ela meio que tentando confundir, ela falou assim: é, não, quer dizer, eu não devia ter dito isso, mas eu acho, inclusive, que assim, fulano. Ela trocou os nomes, né? Ela falou que o Topher Grace ia ser o Homem-Areia e o Thomas Haden Church ia ser o Venom. E não faz sentido, porque o Topher Grace, em tese, é mais ou menos da idade do Peter Parker.
Isso.
E na mitologia nova, que seria a Ultimate, que é provavelmente é de onde eles vão tirar a ideia, eles são colegas, eles são os pais do Peter Parker, eram cientistas e eram amigos dos pais do Ed Brock. E aí eles se reencontram. E aí o Ed Brock conta pra ele: olha só, essa aqui era a pesquisa dos nossos pais, eu tô tentando terminar essa pesquisa e tal, não sei o que. E aí ele cria o tal do simbionte e tal. E o Ultimate conseguiu amarrar essa origem que era muito ligada, e é o que torna o Venom um personagem odioso, insuportável. Eu não gosto do Venom. Que era muito ligada ao fato de que o Venom, na verdade, ele era um derivado de um golpe de marketing da Marvel da década de 80 para vender bonequinho, que era a Guerra Secreta. É. Uma notícia que tem hoje no... que eu vi hoje na Veja, que eu fiquei impressionado. É o negócio dos Cleanflix.
Cleanflix.
Fala um pouco desse negócio aí, Cristian.
Não, basicamente... a ideia é uma empresa que vende filmes editados, filmes politicamente corretos e religiosamente corretos, e o site é cleanflix.com, onde eles anunciam que os filmes são sem palavrão, sem nudez, sem violência e sem conteúdo sexual. Se num filme alguém fala "Oh my God!", eles editam essa parte.
É porque chama-se de profanity, né?
Profanity, né? Então tá ditado. Então não tem palavrão do jeito que a gente conhece, exceto quando alguém está se referindo àquela parte do corpo realmente, anatomicamente correto, ou no contexto religioso. Eles não tiram todas as cenas de violência, eles dizem aqui no site. Eles tiram só as cenas de decapitação, desmembramento, sangue excessivo, quantos mililitros isso significa, eu não sei. Né? Nudez, eles cortam qualquer cena de nudez. Quer dizer, que direito alguém tem de editar um filme que está no mercado? Quer dizer, olha só, isso não é novidade nenhuma. Quando um filme passa na Globo, por exemplo, o filme é editado. Mas até que ponto você, como uma empresa, não tem autorização do diretor, não tem autorização do estúdio, até que ponto você pode fazer isso?
Olha, isso é engraçado. É o seguinte, nos contratos das distribuidoras, um canal não pode jamais cortar um filme. Jamais. Ele tem que pedir à distribuidora uma versão para a televisão, para o horário tal, porque o horário tal não pode ter alguma coisa. Só que isso não é tradição. Em geral, os canais aqui no Brasil, não sei se é porque aqui é um país que é bagunça, mas os canais aqui no Brasil, eles cortam mesmo, assim, chega a ser ridículo. Essa história do Cleanflix, aconteceu exatamente isso. Os estúdios tentaram processar os caras e quebraram a cara, porque como está uma onda conservadora insuportável nos Estados Unidos, eles passaram uma lei para controlar mesmo os filmes, e eles não podem ter certas coisas, ou você pode cortar os filmes para eles não terem palavrões, blá blá. Por que acontece, por exemplo, é o seguinte: os estúdios fazem isso, eles fazem versões diferentes para situações diferentes. Eles cortam o filme para exibir na televisão, eles cortam o filme para exibir em avião, e eles cortam o filme para exibir em mercados que são mais conservadores. Então, no caso da América Latina, tem países que tem realmente censura de nudez e tal, e os filmes vêm cortados. Inclusive, era um motivo pelo qual você assistia alguns filmes da TNT, que tinha um sinal para a América Latina inteira, e você assistia os filmes cortados, não porque aqui cortava, mas porque no Peru E na Argentina e no Chile...
era cortado.
No Peru era cortado, exatamente.
Mas até que ponto um pai de família, por exemplo, não tem o direito de passar um filme em casa sem palavrão, sem nudez, passar pro seu filho? Quer dizer, o pai e a mãe de família não tem direito de filtrar o que seus filhos veem?
Eu acho que, por princípio, o princípio social nosso e tudo, acho que sim. Desculpa, assim, papais e mamães, fiquem atentos, né? Assim, vocês estão entregando para um outro grupo de pessoas a decisão de cortar as coisinhas para vocês. Então, sejam mais papais e mamães, assistam filmes, vamos ler os livrinhos e aí, assim, mostrar, filhão, olha aqui esse livro, filhinho, olha aqui esse livro, vamos ver um filme legal e mostrar um filme legal. Eu acho assim, eu adoro South Park, e assim, é perfeito aquilo, é Blame Canadá total, assim, tipo, a culpa não é nossa, nós somos pessoas maravilhosas, e nossos filhos viraram uns loucos homicidas, porque o mundo lá fora é muito ruim, e ele está destruindo a infância e a juventude.
Pense nas crianças.
Eu acho que aí, acho que era hora da gente tocar uma música. Porque a gente começou a ficar meio irritado aqui na noite de tocar música. Bem...
tocar uma música pra relaxar. E a banda dessa semana aqui do Rio é o Mané Sagaz. Eles fazem um som que a gente, se for rotular, vai chamar de samba rock. Eu achei muito legal. O site deles é manessagaz.com. E tem, ainda não tem MP3 disponível para baixar, mas eles prometem colocar em breve. E o som que a gente vai ouvir se chama Vitamina C. Bem animado, vamos ouvir agora e na volta a gente fala mais um pouquinho sobre essa música. Esse foi o Mané Sagaz com Vitamina C. Muito legal o som, muito animado. E, inclusive, no site dele está dizendo que no dia 29 de outubro eles vão tocar na Casa Rosa Laranjeiras aqui no Rio.
Quantos são, hein?
E é esse tipo de música. Quanto é?
Uma cabeçada?
É uma cabeçada aqui. O site tem uns 6 aqui na foto. É muita gente.
Uhum.
E é esse tipo de coisa que a gente está procurando botar no Radar Pop. É coisa legal que você não escuta na rádio, mas que tem uma qualidade que isso podia estar tocando por aí, fazendo uma sucesso.
É que nem sempre você, ouvinte, vai gostar. Você não precisa concordar com a gente. Mas se você não gostou da música por algum motivo, então, cara, indica uma música que você gosta pra gente. Entre em contato com a banda.
Fala com aquele seu amigo que tem a banda.
Isso.
Fala, manda lá. E tá bem legal, a gente já tá recebendo um monte.
Cada
de
semana vai tocar uma coisa diferente, nem tudo que o Cristiano gosta, nem tudo eu gosto, mas a gente curte, assim, alguma. Às vezes, geralmente assim, peraí, um sempre tá curtindo a música que vai rolar, tá? A gente não põe música que a gente não gosta, não. Mas não necessariamente eu gosto de todas as músicas que vão tocar aqui, mas. E nem ele gosta de todas as músicas que eu vou indicar, mas a gente sempre traz uma coisa que a gente tem alguma paixão a respeito. Pô, isso é legal e tal, bacana.
Com isso você quer dizer que você não gostou do
Não, eu achei legal, achei legal. Não é muito o que eu curto, não, mas eu achei legal, achei divertido, achei engraçado. Eu acho samba rock um ritmo gostoso e tal, mas eu, sinceramente, não é o disco que eu compro. Eu não... Bom, também eu quase não compro disco, né? Então tudo bem. Mas não é o que eu... Não é o que eu coloco no meu MP3 player. Eu realmente... Eu gosto ou de MPB. No limite, eu confesso pra você que... Eu confesso pra você o seguinte. Todo rock Brasil que eu ouvia quando eu tinha, sei lá... Quando eu era adolescente, na casa dos meus 20 e pouquinhos e tal... Eu, sinceramente... Eu acho grande parte dele, 90% do que eu ouvia, uma porcaria. Hoje em dia eu ouço, não acredito que eu ouvia essa porcaria. Do que tá ali, pra mim, sinceramente, o que ficou muito forte ainda é Legião Urbana, que não acho nem... O som não acho grande coisa, eu gosto das letras do Renato Russo. Eu acho muita coisa obviedade hoje em dia. Eu cresci, mudei, mas eu realmente... Hoje em dia eu tenho um gosto diferente, assim, em relação à música e tal.
Não, eu acho que essas bandas novas brasileiras que estão tocando no rádio hoje, elas têm um som que é o que a minha bandinha tocava 15 anos atrás, e isso não é nem um pouco um elogio. Quer dizer, eu acho uma coisa antiga, reciclada, básica e eu não sei. Eu inclusive hoje em dia de música, para ouvir uma música em português, tá difícil pra parar no MP3 uma música em português. Não sei se eu não tô sabendo procurar direito. Esse é um dos objetivos do Radar Pop, da gente tá tocando música nacional. Mas eu conto nos dedos as músicas brasileiras. Hoje em dia, de música brasileira, praticamente só escuto Los Hermanos e o Rapa.
Los Hermanos, alguma coisa do Rapa. Eu acho que tem muita farofada no Rapa de vez em quando também, mas... Então é isso, galera. Ó, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá quando é que você está ouvindo,
boa
onde
noite,
você está ouvindo esse programa.
Próxima. Esse foi o episódio número 3 do Radar Pop para domingo, dia 2 de outubro de 2005, prometendo voltar semana que vem ou em edição extraordinária. E bom dia, boa tarde, boa noite. Do Rio de Janeiro, eu sou o Cristiano Dias.
De São Paulo, Alexandre Maron. Espalha. Passa teu arquivo pra frente. Presta pros amigos. Arruma. Vambora.
www.radarpop.com.br. Até a semana.